Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Nossa entrevista de hoje é com o secretário de Saúde aqui no município de Campos Ovos, o Vinícius Serena, que vai trazer informações, então, referente aos atendimentos, né, realizados. Mesmo, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Edinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Sempre uma alegria, uma satisfação para nós quanto secretário de Saúde estar aqui trazendo informações importantes, né, referente à saúde do nosso município, às condições de saúde e ao trabalho que é realizado pela nossa equipe de maneira geral.
Tá certo. Fenício, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o número de atendimentos, né, nas unidades de saúde.
A gente teve um ano de 2023 onde houve um aumento considerável de atendimentos nas unidades de saúde, né? A gente tem observado que gira em torno de 6 mil pessoas, né, que foram atendidas em média entre as unidades básicas de saúde, a unidade básica de saúde central, que é o nosso queridíssimo PAN, a saúde do trabalhador rural, as unidades do interior, os programas com os idosos. Então, a gente observa que, somatizando ao hospital, hoje, passam hoje 10 mil atendimentos que ocorrem dentro do município de Campos Novos, né? Lógico, lá no hospital não é somente usuários de Campos Novos, né? Mas a gente observa o quanto a saúde pública, o SUS, né, ele é muito forte no nosso município, e muitas vezes a gente que está inserido dentro do processo e olhando, a gente deixa de observar isso, porque na nossa cidade realmente muitos serviços ocorrem e acontecem, e é importante salientar isso. Né? Hoje a gente tem um volume de exames realizados, sejam eles laboratoriais como exames de imagem, muito além do que municípios de porte semelhante ao nosso. Então é uma conquista da saúde pública de Campos Novos que vem acontecendo ao longo dos anos, e a gente vem procurando otimizar da melhor forma.
Você atribui a novos programas como o Saúde do Trabalhador Rural, Vinícius, esse aumento de atendimentos no decorrer do ano?
Eu atribuo, além dos programas, né, que foram implementados, a gente atribui também a saúde pública em geral da população, né? A gente tem observado a população assim mais doente.
Uhum.
E a gente tem que ressaltar isso, que pessoas que procuram o médico com muita frequência, às vezes 3, 4, 5 vezes ao ano procura a unidade básica de saúde, né? Então, pessoas com atendimento regular, com atendimento crônico. Então, esse aumento a gente tem observado realmente de pessoas que estão muitas vezes sem um diagnóstico concretizado, que fazem uma série de exames para buscar o que está acontecendo com sua saúde. Então, a questão da saúde mental, tão discutida no mês de setembro e outubro, a gente observou um aumento muito grande também de casos relacionados à saúde mental, pessoas com depressão, pessoas com ideação suicida, e são assuntos que fica para 2024 para a gente tentar buscar fatores que aumentem a prevenção desses essas doenças, que se considerou um aumento muito grande no ano de 2023.
A faixa etária, mais ou menos, Vinícius?
Bem variada. Hoje a gente tem crianças de 10 a 16 anos já com quadro de depressão e uso de medicação, e também idosos, né? Alguns idosos que se sentem muito sozinhos. Então a gente sabe que é uma campanha que ela não é só da Secretaria de Saúde, ela tem que ser da população em geral, assim, que olhe realmente assim para as pessoas, que elas não estão sozinhas.
E a faixa etária dos atendimentos também é meio generalizado?
Os atendimentos são acima de 50 anos, né? A grande maioria dos atendimentos. E é onde a gente observa que as pessoas realmente elas têm que procurar um maior cuidado, né? Então, uhum. O nosso maior grupo de atendimento é acima de 50 anos.
Perfeito. Em relação às cirurgias eletivas, né, que foram realizadas no ano de 2023, Vinícius, quais são os números?
Hoje, as cirurgias eletivas, a gente teve um avanço muito grande nas alta complexidade, né? Cirurgias de ortopedia que estavam paradas desde 2019. Muitas vezes eu estive aqui pleiteando, brigando nesses microfones para falar sobre essas cirurgias eletivas, e muitas delas ocorreram. Então a gente tem que estar aqui para elogiar, uhum, para falar que conseguiu se encontrar uma solução. As grandes cirurgias estão acontecendo em Joaçaba, no Hospital Universitário Santa Terezinha. Então, o nosso agradecimento especial ao Hospital Universitário Santa Terezinha, ao Hospital Dr. José Atanásio. Hoje, O Hospital do Campos Novos realizou mais de 3 mil cirurgias no ano de 2023, né? Muitas delas de Campos Novos. Muitos camponovenses operaram em Penha, em Caçador, em Fraiburgo. A gente teve mais de 700 pessoas que fizeram cirurgia eletiva esse ano de Campos Novos. E a cirurgia eletiva é uma responsabilidade do Estado. Do Estado, ele faz o pagamento do procedimento, mas a responsabilidade de todo o pacote pré-operatório e pós-operatório, quando fisioterapia, curativos, levar, buscar o paciente, todo ele é feito pela Secretaria de Saúde. Sai do nosso custeio, do custeio do município. Então, gostaria de agradecer aqui, em nome da Isabela, a toda a equipe do TFD de Campos Novos, né, pelo trabalho realizado, e em nome da Jaqueline e do Valdemar, todo o pessoal do agendamento, do transporte, que cuidam tão bem desses pacientes. É uma rede realmente muito grande de pessoas para que as coisas aconteçam de maneira correta.
E as especialidades tratadas nessas cirurgias, Vinícius, foram de quais?
A gente teve tanto de clínica geral, de cirurgia geral, ortopedia, oftalmologia, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço. Então, hoje as nossas maiores filas ainda são na área de ortopedia, mas em linhas gerais, assim, a gente vê um avanço muito grande, assim, no andamento, né? Neurologia são casos mais graves, geralmente são operados pela emergência do hospital, né? Então não entram nesse quadro de cirurgias eletivas, né? Mas todas as especialidades a gente vê um avanço considerável.
Em relação à fila de espera ainda para essas cirurgias e também para exames, Vinícius, você tem números?
Tenho números, e os números nesse caso não são tão positivos, no sentido que, com o volume de exames que a gente tem observado, natural, aumenta o número de atendimentos, aumenta o número de exames. Aumentando o número de exames, vai ter um tempo de espera maior na realização de exames. A gente procura sempre salientar para a população que, primeiro, eles são classificados por risco, né? Então, os mais urgentes, eles têm uma classificação pelo médico regulador e, na sequência, por ordem cronológica, né? Então, primeiro, os que são inseridos mais antigos, né? E por ordem, os mais recentes, né? A gente tem muitas filas, assim, que de consultas de especialidades, que elas estão dentro da semana quinzenal, ortopedia, cardiologia. Tem, às vezes, tem, quando é um caso urgente, a gente tenta encaixar às vezes para o dia. Só que quando depende da... passa pela primeira consulta com um ortopedista, o ortopedista pede uma ressonância, a pessoa entra na fila da ressonância. Por isso a gente pede a compreensão da população, a gente busca sempre recursos para realizar o máximo desses exames, só que eu insisto, é um percentual de realização de exames que o resultado final não fecha um diagnóstico, né? Então a gente pede sempre essa compreensão da população.
Existem então filas aí para exames em relação às cirurgias da mesma forma, Vinícius?
Da mesma forma, né? A gente tem tanto filas para exames quanto para cirurgias, né? A gente espera sempre que esteja dentro de uma fila, de um tempo de espera aceitável, né? Que entre 2-3 meses aí a gente consiga sempre zerar essas filas, né?
Em relação a números, você tem aí números da quantidade de pessoas aguardando por exames e também cirurgias?
Números fechados a gente não tem hoje, né? Porque é muito cíclico, né? Mas seguramente hoje tem mais de 500 pessoas que estão esperando por algum exame ou alguma consulta e alguma cirurgia, né? Haja vista que todo dia é inserido pacientes, né?
Vinícius, como está o quadro de médicos nas unidades de saúde aqui no município?
Hoje, dentro da atenção básica, né, a gente tem um quadro de médicos fechado, né, completo, né? Então, vamos entrar o ano com toda a cobertura de médicos na atenção básica e é um respiro, né? Recebemos 3 médicos, né, do programa Mais Médicos, né? E esses médicos já estão trabalhando nas nossas unidades, né? Então, a gente começa o ano com médicos da atenção básica, né, com o quadro completo, né?
Em relação à área de pediatria, ainda está com falta de profissional, Vinícius?
Sim, a área de pediatria, né, é uma área que, se for olhar dentro da estrutura, assim, dos municípios regionais, né, existe uma falta muito grande na saúde pública, né? Então, a gente tem sempre buscado novos pediatras. Desde a época em que eu trabalhava no hospital, eu via uma necessidade muito grande, só que ao mesmo tempo não existe essa disponibilidade de profissionais realmente interessados hoje em trabalhar no SUS. A gente precisa realmente ser muito franco com a população, que hoje você vai marcar uma consulta, muitas vezes particular, num pediatra, leva às vezes 2, 3 meses para conseguir uma consulta. Uhum. Então, para ano que vem, hoje a gente tem um modelo de agendamento que ele é feito pelos postos de saúde com a nossa pediatra concursada da secretaria, a doutora Clarissa. Deixar um beijo especial para ela, um agradecimento por todo o trabalho ao longo desses anos e mais esse ano, né, que está à frente da Secretaria de Saúde aí defendendo-se, né, porque com tanta demanda e ao mesmo tempo ela sempre deu conta do recado. E ao mesmo tempo a gente sempre tenta buscar alternativas, né, de novos pediatras, para que a gente possa também dar uma atenção especial, Edinho, àquelas crianças que têm alguma vulnerabilidade, aquelas crianças que têm dificuldade de crescimento, de ganho de peso, que merecem uma atenção especial. Uhum. Né? Porque dentro do SUS, né, o preconizado é o atendimento médico. Né? Então, o médico do posto de saúde, o clínico geral, ele é a primeira opção se a criança não está bem. O médico do posto, ele é responsável pelo idoso, pela gestante, pela criança, pela saúde mental, por todo o atendimento, pelo primeiro atendimento. Então, dessa forma, a gente tenta explicar para a população que é a primeira opção, para depois a gente pensar na questão pediátrica, né? E, ao mesmo tempo, a gente ir absorvendo e dando tempo para que a gente consiga ter novas turmas que possibilitem a vinda de novos pediatras para a nossa região, né? É uma situação que, de um ano para o outro, assim, é muito difícil você visualizar que vamos ter 2, 3, 4 novos pediatras de um ano para o outro. Seria uma promessa incapaz de se cumprir ela e de se prever, haja vista que exige que o médico venha e se instale no município, né? Então, de primeiro momento, a gente tenta que encontrar essas alternativas e que a saúde da criança seja elevada também através das escolas, através dos pais, né? Ela cuidando melhor da sua saúde vai ter possibilidades dela de predisposição a novas doenças, né?
Esse problema, vamos dizer assim, de falta de profissionais na área de pediatria, de pediatra, né, especificamente, você observa também nos municípios aí de arredores de Campos Novos?
Na saúde pública é muito difícil se olhar hoje cidades próximas a Campos Novos, onde tem N consultórios de pediatras particulares, e você conversa com a direção do hospital e há dificuldade de fechar uma escala na saúde pública. Então, tem muitos pediatras na área privada, mas na saúde pública não tem. A gente precisa ser muito transparente com a população e, ao mesmo tempo, respeitando os profissionais.
Muito bem, Vinícius, em relação à cobertura vacinal, né, em crianças, adolescentes e também, claro, nos adultos, como está em Campos Novos essa cobertura?
Os nossos números, a gente observou uma queda, né, ao longo desses últimos meses, né? Campos Novos, na região, é um município que historicamente não tem uma cobertura vacinal muito grande, né? Apesar das campanhas que são feitas, né? E são feitas em todas as cidades. O trabalho feito em conjunto com a Secretaria de Educação, dando uma fiscalização maior naquelas vacinas obrigatórias, a gente observou que surtiu um efeito bem interessante, né? Houve uma resposta muito positiva por parte da população para esse, nessa questão. Ao mesmo tempo, a gente precisa ainda avanços maiores, né? Esses avanços, muitas vezes, têm que acontecer no nosso dia a dia, né, com pessoas que consigam relembrar, né, a questão da vacinação, né. Acho que a gente tem que enganjar mais ainda as pessoas, né, relembrando, né, da importância. Nesse ano surgiram casos de sarampo, surgiram casos de poliomielite, casos de tuberculose, doenças que eram consideradas erradicadas porque tinham uma alta cobertura vacinal, né. Então, a população, muitas vezes, ela tem que ter essa visão que o próximo da fila pode ser um ente querido seu ou você mesmo. Então, a vacinação, ela dá essa possibilidade, uma circulação menor desses vírus aí, que são vírus letais para a saúde das pessoas.
A Secretaria faz mutirões, né? Incentiva a população a fazer a vacina.
A partir de janeiro, né, a gente já vai começar com as campanhas, né? A gente tem lá nossos brindes, né, que são feitos, uhum, lá, marca-texto, um copinho, para realmente quebrar um pouco esse gelo em relação à vacinação e quem sabe criar um efeito positivo, né? A criança vai lá e conta na escola, olha aqui, ó, ganhei um presentinho lá na Secretaria de Saúde, e às vezes é uma forma de estimular que tenha uma maior procura, né? Acho que todas as alternativas, e a gente está sempre aberto, né, a novas ideias, novas soluções que possam aumentar essa cobertura vacinal. Então, nós, quanto município, aí, vamos sempre estar atentos e prontos para isso.
Certo, Vinícius, agora falando em obras nas unidades de saúde que mereçam destaque, né? Alguma obra em andamento, enfim, algum projeto de novas unidades, reformas?
Tem andamento, né? A obra no bairro Boa Vista, né? Tá. A previsão de entrega é para o mês de maio, né? Do mês de maio, junho. Começo do ano a gente tem interesse, né, de começar a licitação do posto do Caíque, né, para tirar o posto de saúde de dentro da escola, né? É uma meta que a gente tinha desde o ano passado. Houve algumas situações que impediram nós iniciar, mas para 2024 está dentro do nosso planejamento. E a reforma do Senhor Bom Jesus, que é um posto que a gente entende que já está há bastante tempo, né, merecendo uma reforma. Então, são os nossos dois projetos assim prioritários para o começo de 2024, né? Uma reforma no Senhor Bom Jesus e a construção da unidade básica ali da Morada do Sol.
Perfeito. Em relação às unidades do interior, Vinícius, alguma reforma, algum investimento?
A gente prevê um investimento na Bela Vista, né? O distrito da Bela Vista é um local que também se tem um projeto já para se fazer algum investimento. E na Encruzilhada, a gente entende que lá foi feito algumas melhorias, mas ainda precisa dar uma melhorada na questão da unidade de saúde lá da Encruzilhada, né? A Barra do Leão e Ibicuí, eles estão numa condição um pouco melhor.
Algum projeto de uma nova unidade no interior? Por exemplo, tem um pedido muito grande dos moradores do Caxambu, né, que seja implantado um posto de saúde naquela localidade, que atenderia Caxambu, Guarani, Pinhal Preto, São José, essa região ali, Santa Bárbara também, que é próxima.
A gente tem monitorado, né, Dinho, as questões daquela região ali. A gente tem observado a questão do saúde do trabalhador rural tem compensado muito, né? Porque ele tendo duas vezes por semana nos interiores do saúde rural, a gente consegue absorver e levar uma unidade móvel com médico, com farmácia para o interior, né? Às vezes na instalação da unidade, a gente não consegue às vezes ter essa demanda, né? Mas a gente tem sim um projeto para que a gente monte uma unidade, quem sabe na região do Caxambu, do São José, para o ano 2024. Mas como saúde do trabalhador rural, a gente tem conseguido evoluir muito em se aproximar daquelas pessoas, né, com a unidade de saúde.
Tá certo. Vinícius, obrigado então e um bom dia.
Um bom dia.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.